Você pediu pra eu fazer uma review de um filme de herói recente, que se passa no multiverso, com várias versões do mesmo personagem, não é? Não foi esse que você pediu? Então vamos falar do Flash! O Kitsune dessa semana é o filme do Flash. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra específica diferente de cinema, mangá, anime, tudo que eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode ajudar esse podcast a continuar existindo colaborando no Catarse, o link está na descrição deste podcast. Lá você pode doar o seu rico dinheirinho para que eu continue fazendo esse podcast, porque sem você eu não consigo, literalmente, sem você não é possível continuar o projeto, pagar o meu editor, o Gil, abraço pro Gil, e fazer com que isso continue rodando do jeito que está. E você vai participar do nosso Discord, onde a gente tem várias discussões, votações de temas de podcasts futuros e também ter os seus comentários lidos aqui no podcast. Ou você manda o seu e-mail para leokitsune@gmail.com. Você também pode mandar coisas para mim. Se você quer mandar presente, eu fico feliz. Manda para minha caixa postal, tá aí na descrição do podcast. Quer mandar presente? Manda, eu gosto. Manda para mim. Vamos pro podcast. Vamos lá, meus amigos. Estou falando do filme do Flash. Eu sei que vocês queriam que eu falasse do Aranhaverso 2. Eu não vi ainda. Na época que tava saindo o Aranhaverso, tava todo mundo falando do Aranhaverso, eu não consegui ir no cinema. E acabou que essa semana eu olhei a agenda, não tinha um tema definido e tava na semana de estreia do Flash. Eu falei, pode ser interessante, vai. Talvez eu tenha mais coisas a falar do filme do Flash do que do filme do Aranhaverso. Porque todo mundo já teve todos os takes possíveis e todo mundo já falou quanto o filme é incrível. E eu não sei se eu tenho muito a acrescentar sobre o Aranhaverso. Talvez eu fale um dia sobre o Aranhaverso 2, o Aranhaverso 1, que eu nunca falei em lugar nenhum. Enfim, vamos falar do Flash, que é um desastre muito mais interessante. Quer dizer, é um desastre. Aí que tá. Essa era uma das coisas que eu queria conferir. Porque, sinceramente, Aranhaverso 2, você bate o olho no trailer e fala, é um ótimo filme, ponto. É lindo, é maravilhoso, é perfeito. Os caras sabem o que fazer, já sabiam no primeiro. Se eles continuam fazendo no segundo, é um ótimo filme, não tem muito o que a gente debater. O Flash eu queria saber, eu tava realmente curioso, será que vai ser uma merda? Porque é um filme da DC recente. E tirando o Batman do Matt Reeves, eu tenho um podcast sobre o Batman do Matt Reeves, é um baita filme, um filmaço. Tirando o Batman do Matt Reeves, a DC é a DC, né? A gente sabe como funciona e eles variam de filme muito merda pra filme muito meia boca. E uns filmes que você não consegue se decidir se é muito merda ou muito meia boca. Tipo Adão Negro. O Adão Negro é um lixo completo ou ele é só extremamente sem graça? Difícil de decidir. Na escala da DC, esse filme do Flash, dirigido por Andy Muschietti e protagonizado por Ezra Miller e Ezra Miller, ele é muito mais um Liga da Justiça do Joss Whedon, que é completamente sem personalidade, que é completamente sem ambição, sem personalidade, sem graça nenhuma, do que o Liga da Justiça do Zack Snyder, o Snyder Cut, que é uma maçaroca bizarra, hiperpretensiosa e simplesmente horrorosa. Não é o Snyder Cut, é mais o Joss Whedon mesmo. Inclusive em todas as manias do Joss Whedon, né? Aquela coisa que meio que todo mundo acredita, de certa forma, o Joss Whedon de criar uma fórmula Marvel, de colocar piadinha o tempo todo e tudo mais, tá lá. Esse filme podia facilmente ter sido dirigido por Joss Whedon. É um filme sem nenhuma personalidade, sem nenhuma cara própria. É uma coisa muito esquisita o jeito como eles fizeram esse filme, assim. Tem um vídeo do Movie Bob que ele fala uma coisa interessante, eu vou referenciar umas duas coisas que ele fala aqui. E uma dessas é que ele pelo menos identifica que esse filme ficou tanto tempo em desenvolvimento que ele vai identificando cada uma das modas da época. Assim, a essa parte aqui eles devem ter escrito na época que era mais popular ser mais Marvel. Essa época parece que eles decidiram que o mais popular era ser anti-Marvel, esse tipo de coisa. É muito um filme em resposta a outras coisas e menos sobre ele mesmo. Essa é uma parte estranha desse Flash. Qual é a história desse Flash? É um filme inspirado no Flashpoint, né, no ponto de ignição uma das mega sagas do Flash mais famosas de todas. Esse ano eu assisti o filme animado do Flashpoint, que, fazendo uma mini review, ele é só uma adaptação bastante fiel da HQ, só que a HQ é uma mega saga de várias edições e eles decidiram fazer um filme de 1h20. Então virou um filme tipo virado no crack. Tudo acontece o tempo todo, a toda hora. E aí nada tem peso, é muito bizarro, assim. Ele é muito frenético, ele não é entediante, mas ele não para. E nada tem peso, nada que acontece tem peso. Em Flashpoint dos quadrinhos, o Flash, o Barry Allen, ele tá eternamente nesse conflito da questão do pai dele e da mãe dele. A mãe dele morreu há muito tempo e o pai foi acusado da morte da mãe, mas o pai não matou a mãe e ele tá tentando provar isso eternamente. E ele usa os seus poderes de viagem no tempo pra voltar no tempo e impedir a morte da mãe. Ele cai numa linha temporal onde a mãe dele está viva, mas nessa linha temporal tudo foi pro caralho. Tem uma realidade completamente diferente da Liga da Justiça. Então ele acaba sendo um mega evento muito mais Liga da Justiça do que Flash, de certa forma também. Já originalmente ele já é assim. Ele é bastante centrado no Flash, mas ele é bastante sobre a Liga da Justiça e uma versão diferente da Liga da Justiça. Por exemplo, quando você olha nos extras do último ônibus do Flash por Geoff Johns, que eu trabalhei e eu traduzi boa parte desse negócio, então você pode ver o meu nomezinho lá, você vê que os autores, né, o Geoff Johns e tudo mais, pensavam no Batman deles, na versão deles do Batman, como um símbolo dessa outra realidade. Porque essa é uma realidade em que, na verdade, Bruce Wayne morreu naquele assassinato do ladrão no Beco do Crime e o Thomas Wayne, o pai, é que virou o Batman. E é um Batman muito mais amargurado e tudo mais. Aí o Superman caiu na Terra, mas foi capturado pelo governo, tá tendo uma guerra de Atlântida contra as Amazonas, então tá afetando o mundo inteiro, e, ou seja, o Aquaman e a Mulher Maravilha são inimigos, etc, etc. E eu acho que o Flash não existe nessa realidade, porque nessa realidade ele só, tipo, a consciência dele acorda no corpo dele nesse mundo e ele é só Barry Allen, ele não é o Flash, se eu não me engano é assim. A diferença aqui pra esse filme é que é a mesma coisa nesse sentido mais específico de ele volta no tempo pra tentar impedir a morte da mãe e tudo mais, ele cai na linha temporal onde a mãe dele não morreu, só que ele cai ele mesmo. E já existe um Barry Allen lá, e ele cai um pouco antes, tipo, no dia que o Barry Allen daquela realidade ia ganhar os poderes dele. Mas numa realidade onde ele não faz o estágio no lugar, então ele ia acabar não virando o Flash. Aí ele força esse segundo Barry Allen, o Barry Allen dessa realidade mais jovem, a ganhar os poderes. E não tem nenhuma grande guerra. Não tem Aquaman contra Mulher Maravilha. O que eles usam é o Homem de Aço, o Man of Steel lá do Zack Snyder. Ele cai no dia, basicamente, que o Zod invade a Terra naquela realidade. Eles fazem até um retcon, que talvez seja uma das partes mais interessantes desse filme, de o Flash já tinha os poderes na época que o Zod estava terraplanando Metrópolis, mas ele não sabia usar direito, então ele tem a frustração de não ter conseguido salvar ninguém naquela realidade. Tipo, o DCEU, da maneira como existia antes, porque agora vai ser tudo rebootado com James Gunn, tá eternamente girando em volta do Man of Steel e do dia que o Zod chegou na Terra. Faz algum sentido? Faz, mas é tudo retroativo, né? Não dá pra dizer que, nossa, esse era o plano da Warner desde sempre. Mas se é pra voltar pra algum evento, que seja esse evento. Ele tem uma característica muito curiosa, esse filme, que é muito, acredito eu, né, herança dos tempos em que ele estava sendo desenvolvido e que o DCEU existia funcionalmente. Porque é isso que ele pressupõe um DCEU funcional, sabe? Ele se passa, obviamente, depois da Liga da Justiça, então todo mundo já se conhece, e você tem que meio que pressupor que os heróis estão vivendo a vida deles, sabe? É aquele estágio das histórias de herói, onde os heróis existem e resolvendo problemas em cada um do seu canto. O Batman tá resolvendo problemas de Batman, o Superman tá resolvendo problemas de Superman, e o Flash tá resolvendo problemas de Flash em Central City. Central City? Acho que é, né? Eu fiz esse bagulho nos quadrinhos, eu sempre esqueço qual é a cidade do Flash. Eu acho que Coast City é a do Lanterna Verde? Essas partes me confundem, de verdade. E nesse momento você já tem uma coisa pra mim, pelo menos, muito curiosa, né? Porque você vê pelo marketing desse filme e tudo mais, que tem uma dependência muito grande da figura do Batman. O Flash não é uma figura que eles conseguiram criar. Então eles dependem muito da figura do Batman, porque o Batman é o Batman. O Batman é uma figura perene, uma figura que todo mundo conhece, não tem jeito. Apesar do Flash também ser muito conhecido, dá uma sensação que a Warner acha que as pessoas só conhecem o Batman. Em segundo lugar, o Superman. Não estão tão errados assim. Porque o primeiro problema, a primeira coisa que o Flash tem que resolver é uma coisa acontecendo em Gotham City. Não na cidade dele, em Gotham. E aí tem a primeira coisa que eu achei muito engraçada, porque eu fiquei olhando e falei, nossa, é a primeira vez que eu vejo Gotham. Porque para pra pensar, nos filmes do DCEU, as coisas acontecem em lugares distantes, tipo a Liga da Justiça, boa parte do clímax da Liga da Justiça acontece acho que na Rússia, o Man of Steel acontece em Metrópolis, o BVS acontece tipo numa área não populada entre Metrópolis e Gotham City, mas você não vê Gotham direito. Tem pouquíssimas cenas. E também tem aquele hábito do Zack Snyder de fazer super close no rosto das pessoas. Então você não tem uma ideia de como é o ambiente, sabe? É diferente de quando você vê o Batman do Matt Reeves ou o próprio Batman do Nolan, que Gotham tem uma cara. A Gotham City do Matt Reeves tem uma cara muito degradada. E a Gotham City do Nolan tem aquela cara de Chicago meio limpa demais. Mas tem uma cara, tem uma cara. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, ok, então essa é a Gotham do DCU, que não vai ser mais, né? Mas essa é a Gotham do DCU. É uma cidade qualquer. Tá bom, então. Essa parte pré-viagem no tempo é uma parte muito curta. Eu acho que é até uma boa escolha, de certa forma, porque não tem muito o que você preparar aqui. Não tem muita grande construção. A construção necessária, assim, pensando em estrutura de roteiro, pensando em uma coisa bem tradicionalzinha, a construção necessária para que o Flash tenha a ideia de voltar no tempo é feita nesse filme. Não é nada muito repentino, não é nada muito absurdo. Ele descobriu que ele consegue viajar no tempo. É curioso que ele tenha descoberto que ele pode viajar no tempo nesse filme. Porque aí a gente começa a pensar naquelas implicações de cânone e o que, que eles estavam considerando cânone nesse momento da produção. Nada disso importa mais, né? Esse filme já não importa no fim das contas, o que é o tipo de discussão muito estranha que essa nossa conjuntura de cultura pop criou, que são esses universos compartilhados e os filmes que fazem parte de uma mesma linha do tempo e tudo mais. E como a gente tá ligado que tudo isso vai ser descartado e desconsiderado porque vai ter um novo cânone a partir do James Gunn, você acaba tendo esses pensamentos de, ah, esse filme aí não vale mais. Eu não tiro a razão de quem fala esse tipo de coisa. Sempre digo isso. A questão é que os estúdios treinaram a gente para isso. Eles treinaram o público para assistir certas coisas porque a peça é uma peça, tal filme, tal série, tal especial de streaming, é uma peça para algo sendo construído para o futuro. Cena pós-créditos, não sei o quê, referência, participação especial, tudo tem que estar interligado. Então, quando o bagulho não importa, você olha e fala, pô, não vale isso aqui. Não vale porque vai ser desconsiderado depois, em vez de você olhar como uma obra de arte com uma ideia. Porque nunca, quase nunca, é uma obra de arte com uma ideia própria. É realmente só mais uma peça de manutenção de marca, de mega corporação. Mas enfim, tem uma coisa que pra mim é muito curiosa, que é o fato de que o Flash já tinha viajado no tempo no Liga da Justiça. Só que, pelo menos até onde eu verifiquei, né? Eu fui dar uma olhada nessa informação antes da gravação. Então, se eu falei merda aqui, a culpa é da internet, ok? Mas, aparentemente, a viagem no tempo, ou pelo menos a citação ao fato de que ele está viajando no tempo, no Liga da Justiça do Joss Whedon, tinha sido cortada. Eu acho que, por exemplo, quando ele revive o Superman, ele corre e gera energia para fazer aquela faísca que revive o Superman. Sendo que no Liga da Justiça do Zack Snyder, ele faz o tempo voltar um pouquinho e depois ele faz o tempo voltar um pouquinho para dar uma segunda chance pro Cyborg numa cena lá com a caixa materna e tal. E aí eu não sei se esse filme considera que o Liga da Justiça do Zack Snyder, né, o Snyder Cut, não existe. O canônico é o que foi pro cinema, que é o do Joss Whedon. Então, o Snyder Cut é um especial que eles colocaram no HBO Max e foda-se. Porque ele descobre nesse filme, de novo, entre aspas, que ele pode viajar no tempo. E o Batman, o Bruce Wayne do Ben Affleck, né? Olha pra ele e fala, então, mas viajar no tempo pode dar merda, pode ser uma coisa muito ruim, você pode destruir tudo. Sendo que, no Snyder Cut, o Batman viu que viajar no tempo é um recurso válido, que deu muito certo, que fez coisas boas. Então é curioso você pensar nessa questão do cânone, importa muito pouco no fim das contas, porque, mais uma vez, esse filme não vale, mas enfim. Essa parte aí é toda a parte introdutória e aí a gente entra mesmo na carne do bagulho, né? No estofo desse filme, que é a viagem no tempo e a criação de uma outra linha temporal e tudo mais, que é uma das partes mais irritantes e mais esquisitas desse filme. Todo esse trecho nessa outra realidade é muito estranho. A começar pelo fato de que eles fazem aquela coisa bem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é vamos fazer viagens interdimensionais para outros mundos, e quase nenhum mundo é tão diferente assim. Não tem um universo alternativo que é completamente fora da nossa compreensão. Não, é tipo, ah, nesse aí o verde você para e o vermelho você atravessa a rua. Sabe, era muito bobo lá nesse Multiverso da Loucura. E aqui também, em vez de eles fazerem a escolha mais ousada, que foi o que fizeram no Flashpoint, que o mundo tá completamente diferente, você tem versões completamente diferentes dos personagens, então talvez fosse muito mais interessante você ver uma Gal Gadot de Mulher Maravilha, general de guerra, um Jason Momoa de cabelo curto, que essa é a atuação dele, um ator que faz sempre o mesmo personagem, mas se ele tiver de cabelo curto, ah meu Deus, que ousadia, que ator ousado. Mas não, eles fazem um mundo que é igual ao nosso, com algumas poucas diferenças. Eles brincam ali que, ah, nessa realidade é o Eric Stoltz que fez o De Volta para o Futuro e não o Michael J. Fox, porque tem toda aquela história de que o Eric Stoltz ou não passou ou não quis fazer o Marty McFly e aí ficou com o Michael J. Fox. E aí todo mundo fica, ah, já pensou se fosse o Eric Stoltz e não o Michael J. Fox, babababá. E aí esse filme aproveita essa história clássica de bastidores e faz o Eric Stoltz como uma maneira de você ver que é um universo diferente. E aí você tem o novo Barry, o Barry Allen dessa realidade, que é o jovem maconheiro na faculdade. E aí é que a gente vai entrar no real cerne do problema desse filme. Esse filme tem vários probleminhas aqui e ali, vários problemas grandes e tudo mais. Tem a questão de efeitos especiais e tal, mas pra mim, eu vou falar dessas coisas também, mas pra mim, o que pega realmente, que estraga muito a experiência, que incomoda muito assistir, é o excesso de Ezra Miller nesse filme. É extremamente irritante. Essa escolha dos caras de fazer o outro Barry muito irritante é uma escolha que eu realmente queria entender. Porque existe uma confiança muito grande desse filme no talento de Ezra Miller para o humor e também o humor físico. Funciona muito de vez em quando. Muito de vez em quando. A maior parte do tempo é só irritante pra caralho. Tem uma piada de quando o Barry Allen tá usando o uniforme do Batman, né? Que ele personaliza o uniforme do Batman e aí ele vira o pescoço e a máscara tá tudo fora do lugar. Naquele momento foi engraçado. E num outro momento em que o Barry Allen oficial perde os poderes na outra realidade e ele vai querer correr e ele faz aquela corrida esquisita dele, só que não em ultra velocidade. Ok, é isso. De resto, é uma confiança muito grande de que Ezra Miller consegue, tipo, ser engraçado quando cai um dente, nas caretas. Tem uma confiança muito grande desse filme nas caretas de Ezra Miller. E só não é bom. Não é bom. E é engraçado essa tentativa desesperada do filme de ser engraçadão, né? De ser comédia. Porque eles querem muito que seja um filme de humor físico também. E certas partes desse filme parece que eu tô assistindo Animaniacs. Certos diálogos são coisa de Animaniacs. Os primeiros diálogos do Barry com o Barry, parece que eu tô assistindo Sexta-feira Muito Louca com Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis. Sabe, é o mesmo tipo de espírito de diálogo. A cena de ação que abre esse filme, tipo, tem uma piada boa. Tem uma piada que eu acho bem legal. Que o Barry vai fazer aquela pose muito esquisita dele de correr. E aí o logo tá se formando na tela, no rosto dele. E o logo para porque tem uma mina que reconhece ele. Fala, ah, meu Deus, é o Flash, é o Flash. Eu te amo e tal. Então eu gosto desse corte antes do logo aparecer. É uma boa piada, é uma boa quebra de expectativa. Mas depois, a cena de ação é um bagulho de Looney Tunes. Sabe, é um bagulho de Freakazoid. Parece que eu tô assistindo Freakazoid. Isso poderia ser um elogio. Até poderia ser um elogio. Mas parece uma forçação de barra tão grande. Principalmente porque ao longo do filme você vai percebendo que ele não consegue exatamente se decidir se ele quer ser mais cômico ou se ele quer te emocionar. Porque ele não é tão eficiente quanto, por exemplo, filmes do James Gunn, sabe? A DC vai dar um jeito nisso? Pegaram o cara? Mas quando você assiste um Guardiões da Galáxia, por exemplo, que você percebe que o cara tem a sensibilidade de fazer a coisa certa na hora certa. Apesar de ainda ter uns cortezinhos, assim, momentos emocionais que ele termina com piada no Guardiões da Galáxia, que é meio desconfortável. O Flash é um filme que vai até muito mais do que a piada poderia ir, sendo que ela já não tinha funcionado de início. Um dos maiores exemplos disso é a batalha final do filme, que acontece num deserto, tem no trailer, vocês estão ligados como é que é. Que tem o Batman, tem a... Não tem um nome pra ela, mas é a Supergirl, né? Ela é a cara, então é a Supergirl. E os dois Flashes. Que ele tá oscilando, assim, realmente parece que você tá mudando de filme. Você tem uma cena que tem os dois Flashes brigando e é com música pop. Aí você corta pro Batman e é a trilha sonora do filme do Tim Burton. Porque, ó, aqui, referência, é foda, é épico, é cena de ação. Ah não, agora é comédia, agora é engraçado, hahaha. Tipo, que você quer que eu ache aqui? O que você quer que eu faça? Você quer que eu dê risada? Você quer que eu me divirta? Que eu me emocione? É um whiplash muito grande na cabeça, assim, sabe? Porque é um filme perdido, é um filme que não sabe o que quer fazer. É um filme que quando chega nessa outra realidade, ele começa ainda com o núcleo emocional desse arco do Flash, de reencontrar a mãe e tudo mais. E depois ele só completamente esquece disso. Porque essa é a hora que eles conseguiram o Michael Keaton. Porque essa é a hora que eles conseguiram o Michael Keaton pra fazer o Batman do Tim Burton de novo. Então virou um filme do Michael Keaton como Batman, coprotagonizado por Ezra Miller e Ezra Miller. E é engraçado, assim, esse é um dos momentos mais Marvel. Eu tenho que comparar o tempo todo, porque realmente parece uma tentativa de fazer um filme da Marvel. E esse é um dos momentos mais Marvel no seu pior, sabe? É um momento meio Guerra Civil. Capitão América, Guerra Civil, sabe? Que eu gosto do filme do Guerra Civil. Mas quando você pensa no Guerra Civil do filme e o Guerra Civil dos quadrinhos, Guerra Civil dos quadrinhos era um evento rico, cheio de coisas. E no filme, ele virou uma batalha num aeroporto. Esse filme do Flash é muito parecido quando você pensa no Flashpoint, que é um... Eu nem gosto muito do Flashpoint, mas o original, né, o ponto de ignição dos quadrinhos. Mas ele é rico, ele é cheio de coisas também, cheio de camadas e tudo mais. E aí ele fica uma coisa muito fechadinha. Ele deixa de ser o filme do Flash e vira a versão alternativa do Man of Steel. E é muito especificamente a versão alternativa do Man of Steel. Ele tenta, de vez em quando, fazer isso parecer um filme do Flash. Ele tenta resgatar o fato de que o Flash agora tá nesse outro mundo porque ele tem uma coisa egoísta própria. Egoísta entre aspas, né? Mas uma coisa para ele mesmo. Tudo isso que ele tá fazendo é para si. Mas aí como ele caiu nesse outro mundo e esse outro mundo tem o evento do Zod de novo, então ele vai salvar esse outro mundo que nem é o dele. De vez em quando ele lembra de fazer com que isso seja tudo sobre esse núcleo do Flash. Mas a maior parte do tempo ele é só o Man of Steel de novo. Uma versão alternativa do Man of Steel. Uma versão mais pobre. Olha o que esse filme me obriga a falar. Uma versão mais pobre do Man of Steel. Um filme horroroso como Man of Steel. E eles conseguiram fazer a versão mais sem graça. Realmente parece a versão Joss Whedon do Homem de Aço. Como se o Zack Snyder tivesse ficado doente na época e antes da Liga da Justiça eles já tivessem tido a ideia de ah, chama o Joss Whedon. Deu certo com Vingadores. Uma outra linha alternativa onde Joss Whedon chegou antes para a DC e fez uma versão boring, uma versão sem graçona, meia bomba, pau mole do Man of Steel. Porque assim, Zack Snyder é um diretor bosta, eu não gosto, acho bem ruim no geral. Mas é um diretor ruim porque ele tenta pra caralho. Ele vai em todas as direções, erra tudo, mas ele tenta tudo. E é isso que eu sempre falo de Liga da Justiça do Joss Whedon. É um filme que não tenta nada e por isso não consegue nada. Ao contrário do Batman vs Superman ou do Snyder Cut, que são filmes que tentam tudo e erram tudo. Então aqui a gente tem a versão mais sem graçona. A versão que tipo, ah, não vamos fazer na cidade, porque pô, animar tanto prédio caindo. Não faz isso não. A gente reaproveita aquela cena lá, da máquina levantando pedra e depois derrubando pedra. E depois a gente faz um deserto, é tão mais simples. Ninguém vai reclamar de morte na cidade. E vai ter só um desertão. Você faz o chão laranja e o céu azul. E é isso. E ele vira assim muito especificamente essa batalha contra o Zod. E não o filme do Flash. E se perde completamente. E ele se perde muito em tipo, querer reproduzir a nossa nostalgia pelo Batman do Michael Keaton, né? O Batman do Tim Burton. E algumas referências ao ponto de ignição, que é o que eu tava falando de ser uma versão mais pobre, assim. Porque eles têm o resgate do Superman, que na verdade é a cara, a Supergirl, dentro lá do local militar. E é isso, acabou. Essa é a parte do ponto de ignição. Quando eles encontram o Superman magrelo, que depois ele é tomado, né? Ele toma um banho de sol e fica forte. Ponto, acabou, acabou, pronto, é isso. De resto, Ele é uma versão meia-bomba do Man of Steel, que eventualmente aparece o Michael Keaton e toca a música do Batman do Tim Burton. É isso. Se o Barry é um personagem chato, que tipo, na própria realidade, o Barry original é chato pra caralho, aí ele cai nessa realidade e ele encontra um Barry ainda mais chato, e aí ele resolve trocar de personalidade, ele vira um cara sério. Ele não era. Ele era, tipo, meio esquisito socialmente, assim. Ele tinha uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, de falar com as pessoas, e ficava fazendo piadinha o tempo todo. Quando ele vai nessa realidade, ele encontra um outro Barry, que é muito cheio de piadinha irritante de maconheiro de faculdade. E o Barry original troca completamente de personalidade e vira um cara apto socialmente e sério. Ele não tem grandes problemas de se comunicar com ninguém a partir do momento que ele tá na outra realidade. Porque já que você já tem o piadista, numa dupla de comédia, você já tem o funny guy, você precisa do straight man. Alguém tem que ser o straight man, o cara sério, o escada. Então, o Barry original vai de piadista pra escada. Vai de Didi pra Dedé, porque ele já encontrou um outro Didi na realidade dele. A Supergirl é meio que um nada, tipo... O uniforme que fizeram é bonito. A atriz talvez funcionasse num filme legal pra ela. Se dessem um filme da Supergirl pra essa atriz, com esse uniforme, talvez ficasse legal. Nesse filme, ela faz cara de brava e luta. Não tem muito o que ela fazer. O roteiro não dá nada pra essa atriz. Sasha alguma coisa? Não sei o nome dela. E o Michael Keaton, ele faz um personagem qualquer. É muito estranho. Para um filme que conta tanto, que depende tanto do Batman, o Batman é extremamente desinteressante. É um filme que conta menos com o Batman do Michael Keaton e mais com os símbolos, os ícones do Batman do Tim Burton. O carro, a caverna, a mansão, o bate-plano, as músicas, principalmente, frases específicas colocadas na hora errada. You wanna get nuts? Let's get nuts. Como se isso fosse um bordão desse personagem, como se ele falasse isso o tempo todo. E não, tipo, na cena original do filme do Tim Burton, é uma cena muito ruim, muito estranha. Eu fiz o podcast do filme do Tim Burton, o primeiro, não o segundo. Mas naquela cena especificamente ele tá agindo como um maluco. Ele é, tipo, o Bruce Wayne, ele está fingindo ser Bruce Wayne, né? Ele é o Bruce Wayne, mas enfim, naquele momento ele tá fazendo o papel de Bruce Wayne, batendo em bandidos, só que como ele não pode ser fodão ninja... Ele tem que meio que forçar a barra, então ele dá uma de doido. Não é uma coisa que ele falaria normalmente, é ele dando uma de doido, numa situação muito específica. E eles colocam essa frase como se fosse uma coisa que o Bruce Wayne fala o tempo todo. Tem uma cena de luta, de dublê, ai, do Bruce Wayne de cabelo longo e barba, lutando contra os dois Barry numa cozinha. Ah, que puta que pariu. Enfim, nisso... A principal coisa que eu fiquei pensando ao longo do filme é que esse filme não consegue reproduzir, já que ele quer isso, ele quer ativar essa nostalgia. Eu não sei de quem, inclusive, porque eu fico com a sensação de que ele pode acabar tendo um efeito muito mais parecido com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, com a relação entre o Garfield e o Tobey Maguire. Porque, aparentemente... A molecada que foi assistir vibrou com o Andrew Garfield aparecendo e não ligou pro Tobey Maguire. Andrew Garfield, o protagonista dos filmes bosta do Homem-Aranha, e o Tobey Maguire, protagonista dos melhores filmes do Homem-Aranha. Live action, pelo menos. Mas, a maior parte da molecada que foi assistir o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa provavelmente tinha 1, 2, 3 anos de idade quando saíram os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Cresceu assistindo o Andrew Garfield. Pra quem é essa nostalgia do Michael Keaton e do Tim Burton? Pros véio. Então é uma coisa muito específica pra pegar os véio. Então ele tá apelando pra essa nostalgia. Eu realmente acho que se é pra fazer esse tipo de referência, talvez fosse mais interessante ter algumas cenas com o Batman do Tim Burton, com o Batman do Michael Keaton, e fazer o Ben Affleck, que é um Batman que essa geração gosta, e que de fato é um bom Batman, vai... das escolhas que a DC do Zack Snyder fez, escalar o Ben Affleck não é das piores, faz o Ben Affleck fazer um outro personagem, faz o Ben Affleck fazer o Thomas Wayne, do Ponto de Ignição. O mesmo ator, só que mais envelhecido, mais amargo, e ele é o pai puto com a morte do filho. Eu acho que realmente seria mais interessante pro filme e mais interessante até como marketing, de certa forma. Você ainda poderia anunciar que tem o Batman do Michael Keaton, mas pro filme funcionaria melhor o Ben Affleck fazendo um outro personagem, fazendo o Thomas Wayne, por exemplo. Mas ele quis, né, o filme queria virar uma enorme referência ao Batman do Tim Burton, sem nunca conseguir capturar o espírito do filme do Tim Burton. Porque tem aquela coisa, você só transportou um ator e um prop, né, um figurino, você resgatou esse figurino, resgatou o carro, resgatou o Batplano e tudo mais, e colocou numa estética completamente sem vida. Porque não é só o Michael Keaton e o uniforme que ele não mexe o pescoço e tudo mais que fazem o Batman dos filmes do Tim Burton. É o quanto ele se mistura com o resto da estética Tim Burton. E a estética Tim Burton não está lá. Não está lá. No lugar dela, tá nenhuma. Porque nesse filme do Flash, eu não consegui identificar o que é um filme do Flash. Eu não consegui identificar o que é um filme de Andy Muschietti, que é o diretor desse filme, e não consegui identificar o que é um filme do Flash. Talvez, no fim das contas, a grande referência desse filme, estética, né, pra você capturar a essência do que é uma história do Flash, é o Flash da CW, o Flash do Arrowverse. Porque ele está muito próximo da estética da CW. Meus amigos, como pode um filme que passou tanto tempo em desenvolvimento terminar tão inacabado assim? Como é que liberaram esse filme pro cinema? Eles tiveram tempo. E eu sei que ele deve ter passado por muitos processos e refeito muitas coisas, e isso deve ter sido um dos responsáveis para esse filme terminar tão claramente inacabado. O diretor parece que deu uma entrevista aí dizendo que os efeitos especiais estão esquisitos, mas é de propósito. É de propósito. Porque, na realidade, assim, quando o Flash anda naquela velocidade, a realidade é distorcida na visão dele, então você vê a partir da visão do... Ah, vai tomar no cu, sabe? Porra, que papinho do caralho, né? Que papinho da porra. E aí, por exemplo, tem o uniforme dele. O uniforme dele é horroroso. Não é tipo efeitos especiais, mas é parte da estética da coisa. O uniforme é muito feio, porque ele ficou cabeçudo e aí eles fizeram uma roupa de borracha que, tipo, Ezra Miller é uma pessoa um pouco mais esguia, né? Daria pra você fazer um Flash também mais esguio. Faz sentido, ele é um velocista, ele não precisa ser força, não tem que ser Brutamontes Batman. Mas eles resolveram fazer um peitoral de borracha que faz ele parecer os bonecos do He-Man dos anos 80. Troncudinho, com peitão. É muito estranho aquele uniforme, é muito feio. A primeira cena deste filme é extremamente constrangedora, que é quando ele sai correndo, quando o Batman chama ele pra Gotham City. É tipo, ele correndo, eles enfatizam essa cena dele correndo e é qualidade Flash da CW, qualidade Smallville. É bastante ridículo. Quando ele faz a viagem no tempo, eles tiveram uma ideia de visualização muito boa. Tem coisas nesse filme que eu gosto, mais ou menos, né? A ideia da visualização de ele estar naquela bola, é bola cronal, esfera cronal, um negócio assim. E aí ele vê a realidade rodeando ele como se fosse um caleidoscópio. A ideia é muito interessante, eu realmente gosto. Em certas cenas, aquilo está bom, está mais ou menos bem feito. Só que, mais uma vez, é uma coragem muito grande desse filme de pegar a câmera e dar zoom e mostrar essas visualizações de perto. E aí você vê um bagulho, tipo, parece aqueles desenhos feitos pelo Midjourney. Não é a única vez que esse filme parece feito pelo Midjourney e pelo ChatGPT. Que é umas imagens de computação gráfica muito artificiais, é um efeito, tipo, mal feito, que funciona se você não enfatizar, se você vê de longe, se você vê girando, como poderia ser, mas se você dá um zoom e mostra, assim, o rosto das pessoas naquele negócio girando e tudo mais, é só constrangedor, é só mal feito, inacabado. E aí a gente tem que entrar em spoilers, ok? Não tem muito jeito, não importa muito, mais uma vez, esse filme não conta. Se você não quiser pular spoilers, não pule spoilers, mas eu tenho que ter o compromisso de avisar os spoilers. Então, Gil, coloca o aviso aqui sonoro de quando as pessoas podem voltar e vamos pro spoiler agora.
Pule para exatos 44 minutos.
Vamos lá, vamos para as duas coisas que precisam ser comentadas sobre esse filme, que são um pouquinho mais spoiler, que é o vilão final da coisa, porque o vilão não é o Zod, né? O Zod é um placeholder, digamos assim, e as participações especiais. A grande reviravolta desse filme é que o filme tem um flash reverso. Eu vou confessar para vocês que, assim, Quando tem a primeira viagem no tempo, o Flash Reverso aparece do nada e dá um socão no Barry, e o Barry cai na realidade onde a mãe dele tá viva e tem outro Barry chato e tudo mais. Eu esqueci desse Flash Reverso a maior parte do tempo. Eu vi que tinha, ele bateu. Falei, ah, vai ter Flash Reverso, ok. E aí o filme esquece disso e vai seguindo a vida dele. Depois ele lembra uma outra vez e eu olho e falei, caralho, é verdade, tem o Flash Reverso, né? Porra, o filme é longo, né? O filme tem 2 horas e 40, não sei pra quê. Então eu não estava pensando demais nele. Quando rola o começo da transformação, eu fiz um, ah, então vai ser isso. Pô, boa ideia. Eu sei que muita gente já deve ter pego, assim, assistindo o filme, provavelmente vai pegar isso a partir do momento que aparece aquele Flash Reverso. Principalmente pelo fato de que ele é um mistério com apenas uma solução, quando você para pra pensar. O Flash Reverso nos quadrinhos, eu acho que tem 2 personagens que são o Flash Reverso ou o Zoom. E eles são personagens construídos, né? Acho que tem 2 caras que viram o Flash Reverso e eles têm um histórico. Eles vão desenvolvendo o personagem pra ele chegar nesse ponto. E são pessoas diferentes, não são o Flash ou o Wally West, não são o Barry Allen, não são nada disso. Nesse filme você não tem um personagem extra. Se lá no final você vai revelar que o Flash Reverso é o Eobard Thawne, que é o nome dele nos quadrinhos, você tinha que ter criado o personagem do Eobard Thawne antes. Senão, de repente, vai ter uma revelação e fala, peraí, quem é Eobard Thawne? Quando ele apareceu nesse filme? Tá preparando pro próximo? Que porra é essa? Então, tinha que necessariamente ser Barry Allen. Mas eu acho legal a transformação e o processo dela ir acontecendo. Eu gosto da sensação de bola de neve. Ele coloca aquela roupa mais parruda e aí esse uniforme parrudão que ele pintou de vermelho vai sendo desgastado e ficando mais escuro conforme a batalha. Depois enfia um bagulho no braço dele que vira uma lâmina e ele usa essa lâmina pra matar alguém. Então você vê, assim, naquele momento da batalha, um processo de transformação do Barry maconheiro. E aí, de repente, surge, quando você já percebeu o que tá acontecendo, que ele tá ficando cada vez mais cheio de lâminas e garras e tudo mais, e mais escurecido, mais fora de controle, já aparece aquele Flash Reverso, que é o Barry do futuro, que viveu milhares e milhões de vidas e realidades e tempo do caralho. Eu gosto. Eu acho uma boa ideia. Acho uma ideia interessante, principalmente pra você comprimir alguns personagens, não ter que fazer um Eobard Thawne e tudo mais. E aí, nessa cena, é que você tem as participações especiais. E as participações especiais, meu amigo, elas variam de constrangedoras pra no limite da ética pra só irritante. Porque, vamos lá, mais uma vez, esse é um filme do Flash que não se importa muito com o Flash como personagem. Então, quando você tem várias realidades, você não tem vários Flashes. Eles não tomaram o tempo de fazer Flash. Eles fazem um Flash, que é o Jay Garrick, que é o que tem o pinico na cabeça, né? Que é o primeiro Flash, que já chegou a ser chamado aqui no Brasil de Joel Ciclone, mas não é mais, hein? Não é mais. Oficialmente ele é apenas Flash, Jay Garrick, ok? Então você tem o Jay Garrick, mas eu não sei quem viveu o Jay Garrick nessa cena, porque é só rapidamente mostra ele assim, correndo e acabou. Não sei qual é o ator que chamaram pra fazer o Jay Garrick ou se é só um modelo 3D que eles animaram correndo. Porque toda vez que eu fui buscar Jay Garrick, actor, Flash Movie 2023, só mostrava o ator que fez no Flash da CW. Mas eles não colocaram, já que é pra fazer homenagem a tantas gerações diferentes e tudo mais. Eu sei que não dá pra chamar todo mundo, por exemplo, não tem o Batman do Christian Bale. E isso provavelmente é porque o Christian Bale não aceitou. Já que eles colocaram tanta coisa diferente, o Christian Bale não quis aparecer. Eu duvido que Grant Gustin, o ator do Flash da CW, recusasse um pedido de fazer uma participação especial no cinema no filme do Flash. Duvido! Ele não está lá porque esse filme não quer ser relacionado com a CW. Eles relacionam com o universo que vai morrer. Eles mostram o Ben Affleck, tem a participação da Gal Gadot, tem o Aquaman do Jason Momoa no final, que eu não entendi por que ele não apareceu antes. Tem cara de ser uma cena que eles conseguiram contratar. O cara tava sem tempo antes, mas aí nas regravações... Ah, agora ele consegue? Vamos fazer a cena pós-créditos. Então esse universo que vai morrer, eles querem se associar. Mas o porra do CW pra fazer, tipo, pra Deus ver, sabe? Só pra Deus ver, só uma pra Deus ver. Pra todo mundo, ele fala, ah, olha lá ele. Já seria mais que o suficiente. Não tem o Flash dos anos 90, do seriado dos anos 90. Que tinha um uniforme que parecia de veludo. Esse eu cresci vendo, passava na Globo. Não tem. Se é para fazer homenagens a gerações diferentes e adaptações diferentes, por que que eles não fizeram homenagens a gerações e adaptações diferentes do personagem que dá nome ao filme? Mas não, eles foram pro Superman do George Reeves, pro Batman do Adam West, tipo Superman da série de TV dos anos 50, o Batman da série de TV dos anos 60. E aí eles reproduzem o Christopher Reeve em computação gráfica. Um deepfake do Christopher Reeve, o Superman clássico do Richard Donner. Junto da atriz, que eu já esqueci o nome, que fez a Supergirl em um filme de 1984. Eu só conheço essa porra desse filme da Supergirl porque tem um episódio do Red Letter Media que eles fizeram um especial filme de herói bosta. E aí tem o Capitão América dos anos 90 e tudo mais, e aí tem essa Supergirl. Eles homenagearam ela, mas não homenagearam o Flash da TV. Quando apareceu o Superman do Christopher Reeve, eu olhei e falei, ah, não, não faz isso, o homem tá morto, não, cara, não, porra. Chama o cara que tá na série da HBO no momento, Tyler Hoechlin, é esse é o nome dele? Chama esse cara, sabe? Ou então mostra, quando começou a mostrar esse Superman, ele tava em silhueta. Por um instante, porque aquilo era só o mistério pra revelação. Por um instante eu pensei, ah, isso aqui é uma maneira inteligente. Quem sabe, sabe. Esse é o Superman do Christopher Reeve. Não precisa mostrar o rosto, não. Só fez a referência rapidamente. Mas não, o filme para e olha, mostra a cara dele. Olha, gente, é o Christopher Reeve. Tenta forçar o momento Marvel, o momento Homem-Aranha sem volta pra casa e também, de certa forma, o momento Vingadores Ultimato, sem nunca ter construído essa relação de verdade, num filme que não vale mais nada, é só o pior momento possível. E aí, eles metem o Nicolas Cage. É legal de certa forma? Sim, é legal de certa forma. Ficou bem menos legal porque é um Nicolas Cage de computação gráfica com harmonização facial pesadíssima que é só extremamente artificial. Se fosse uma cena que eu sinto que o Nicolas Cage está lá, e eu não duvido que ele tenha ido pro estúdio, que ele tenha gravado coisa, captura de movimento e tudo mais, eu não duvido. Eles fizeram até a aranha gigante lá, que tem toda a história clássica, que o filme do Tim Burton do Superman era pra sair e um produtor queria porque queria a porra de uma aranha gigante, o roteiro era uma bosta e tal. E aí acabou que não saiu e esse produtor enfiou uma aranha gigante no Wild Wild West do Will Smith. Vocês conhecem essa história, né? Tem o documentário lá, o Death of Superman Lives. Então eles fizeram toda essa porra, mas eu não fiquei com a sensação de que eu vi o Nicolas Cage de Superman. Eu fiquei com a sensação que eu vi um prompt de Midjourney que alguém digitou como seria a cena do Superman do Tim Burton vivido por Nicolas Cage lutando contra a aranha gigante caso esse filme tivesse saído. E aí o Midjourney criou uma imagem de computação de inteligência artificial, entre aspas, da visualização como se isso tivesse saído. Eu não sinto que eu vi o Nicolas Cage de Superman de verdade. Muito artificial, muito feio. Então os caras homenagearam o filme que nunca saiu. Homenagearam as séries do Superman e do Batman. O filme da Supergirl que ninguém liga. Mas não mostraram outros flashes, além de um flash que nunca teve uma versão de verdade. A não ser, por favor, mandem e-mails e digam, esse Jay Garrick saiu no seriado de não sei quando. Eu não consegui descobrir essa informação. Esse é o único Flash alternativo. No filme do Flash, sobre Flashes alternativos, na hora de mostrar mundos alternativos, eles não mostram mundos alternativos do Flash. Mostram de outras propriedades da DC, porque o Flash é um personagem que a Warner nunca criou. É meio patético, né? É meio patético. Mas enfim, voltando dos nossos spoilers, o filme é ruim? É. O filme é péssimo? Não. Ele não é exatamente péssimo, péssimo, péssimo. É um filme ruim. É um filme que pelo menos não é 100% entediante. Não é um filme, tipo, quando eu percebi já tava no terceiro ato. Então não é um filme que enche o seu saco. Mas o problema maior dele é Ezra Miller. Ezra Miller é um problema pra esse filme. Dois Ezra Millers? Eu nem tô falando da questão da onda de crimes de Ezra Miller, né? Estou falando do fato de que personagem criado por Ezra Miller, os personagens criados por Ezra Miller na direção de Andy Muschietti, são um saco. sempre foi um saco em Liga da Justiça, nas duas Ligas da Justiça, e esse continua um saco de personagem. E é um filme que se perde. Um filme que se perde, que tem uma trama principal que 80% do tempo não importa, porque ele tá muito mais preocupado com Batman, com Man of Steel, com Zod, do que com o núcleo emocional do Flash. E nunca cria um filme do Flash. Eu terminei esse filme com a sensação de que eu vi um filme da Warner, um filme do DCU, mas não um filme do Flash. O que me faz pensar, o quanto do plano original ficou nesse filme? Como era o filme originalmente para ele ter saído na hora que ele tinha que sair? Porque eu fiquei pensando muito numa coisa enquanto esse filme estava acontecendo, assim, próximo do final e tudo mais, depois que coisas dão certo. Esse é um filme de herói, coisas dão certo. Spoiler, o herói vence. Eu fiquei pensando, tá, esse é um filme de viagem no tempo, realidade alternativa e tudo mais, e ele é inspirado no ponto de ignição, e o ponto de ignição foi uma maneira de a DC, nos quadrinhos, a editora, rebootar o universo inteiro. Essa é uma chance de a Warner rebootar o universo inteiro. O universo desse filme vai ser rebootado, o universo da DC no cinema vai ser rebootado. Essa era a chance, principalmente se eles colocassem esse filme, tipo, adiassem um pouco mais, até seria bom para dar uma polida melhor nos efeitos especiais e tudo mais, mas você adia um pouco mais e coloca ele depois do Aquaman, que vai sair uma porra do Aquaman, e depois do Besouro Azul, por exemplo, você adia um pouco e faz esse filme como o último filme da DC pré-James Gunn. E aí você usa o final desse filme para apresentar um novo elenco. Esse seria, e eu vou dar esse spoiler para vocês, não é isso que acontece, mas esse seria o final para mim. Seria a única coisa que faria esse filme ser útil dentro daquilo que eu tava falando antes, de como os estúdios treinaram a gente para assistir filme de maneira funcional, assistir filme para catalogação de informação, em vez de aproveitar a arte. Neste sentido, para esse filme ter alguma utilidade para Warner, para não ser um filme que a gente vai assistir e falar, ah, mas também não conta, né? Foda-se. Eles podiam fazer com que esse reboot, depois que ele vence o Caraca 4 e ele refaz o universo inteiro, a cena final não é com Ezra Miller, é com o novo ator do Flash no cinema. Tá certo que isso demandaria um planejamento de longo prazo muito grande para a Warner num momento de reestruturação, compra da Discovery, o Caraca 4, os caras não sabem o que faz com a porra do HBO Max. Então, não dá pra contar com o planejamento da parte da Warner DC Discovery. Não tem muito o que fazer. Mas esse seria o final. Não sendo esse final, eles fizeram meio que nada, no fim das contas. Mas qual seria, originalmente? Porque aquilo que eu falei, no começo desse filme, ele pressupõe uma realidade, um momento do DCU em que as aventuras estão continuando, aliás, né? Estão rolando por aí. Aquele status quo de quadrinho. Os heróis estão cada um no seu lugar, acontecem problemas, eles resolvem, acabou. Eles iam rebootar tudo nesse momento? Eles iam contar tanto assim com o Michael Keaton? Aparentemente, eu li uma entrevista que isso, os caras falam o que eles querem falar, né? É verdade? Não sei. Mas o Andy Muschietti fala que nunca houve uma versão desse roteiro que não contasse com o Michael Keaton. Então, sei lá, eu tenho curiosidade para saber como eram as primeiras versões desse roteiro e o que ficou e como ele seria usado antigamente, e outros detalhes assim de bastidores, tipo o fato de que parece realmente, sei lá o que que Henry Cavill fez na Warner, mas a Warner não quer Henry Cavill de jeito nenhum. Eles conseguiram, eles colocaram nesse filme Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, mas não tem Henry Cavill. Foi só o The Rock, Dwayne The Rock Johnson, que conseguiu chantagear pessoas, talvez realmente na base do soco na cara, para colocar um Henry Cavill no Adão Negro. Se não é ele, a Warner não quer saber desse homem. Mas ele participaria originalmente, não é? Sei lá, eu sei lá. É um filme esquisito, é um filme ruim, mas não é um filme péssimo, não é um desastre total. Isso é um filme meio irritante. No fim das contas é isso, é um filme irritante. Com umas decisões que você só não consegue entender. E é um filme que tem o Flash. O filme do Flash com participação especial do Flash. É isso. Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Jujutsu Kaisen. O primeiro que eu quero ler aqui é um comentário no Discord dos apoiadores, Seja um apoiador, está na descrição deste podcast para você ser um apoiador. É um comentário da Marina. E a Marina comenta aqui um pouco sobre a questão da morte do avô do Itadori. Essa é a parte que eu achei mais legal do comentário dela. Eu não tinha pensado muito sobre a falta de informações que temos sobre a relação do protagonista com o avô até ouvir o podcast. Mas fiquei matutando e fiz uma relação com o que ficou mais marcado para mim sobre essa morte, que foi a mensagem final de avô para neto. E o que ficou marcado não foi que o avô pediu pro Yuji ser legal com as pessoas porque faz parte de ser uma pessoa boa. Será que eu deixei parecendo que era isso que eu quis dizer? Mas enfim. Mas sim que o avô estava arrependido de morrer numa situação em que estava quase sozinho. Era uma pessoa amargurada com morrer e não tendo feito a própria vida valer a pena e passando para o neto o conselho de que o motivo disso tudo foi que ele, o avô, não se importou com as pessoas à sua volta. Não tinha quem se importasse com a morte dele. Talvez esconder essas informações sobre o avô sirva para reforçar esse entendimento dele mesmo de ter sido uma pessoa que não gerou nenhum impacto na vida de ninguém, inclusive na nossa, enquanto leitores. Então ele passa para o Itadori a missão de não ser assim, de ser alguém que tenha impacto, alguém que não está destinado a morrer sozinho. E eu acho que faz sentido o Itadori precisar ouvir isso de forma clara, porque apesar de parecer ter uma personalidade de alguém que se importa com os outros, ao mesmo tempo ele é muito avoado, então poderia meio que deixar passar só por se esquecer da importância de ativamente estar lá para outras pessoas. É, essa leitura mais metalinguística de o avô não fez diferença para as pessoas, então ele não faz diferença para a gente, eu acho interessante, mas eu não sei se eu concordo. Eu realmente não sei se eu concordo. Porque pelo método narrativo de Jujutsu Kaisen, pelo menos a minha percepção, lógico que cada um faz a sua leitura, a minha percepção é que o método narrativo do Jujutsu Kaisen é um método, como eu falei, meio que na doida. Meio que no foda-se, vai fazendo. Eu realmente sinto que esse momento do avô dele não ter tido tanto impacto na nossa relação com ele é muito mais Gege Akutami narrando histórias da maneira como ele narra do que criando uma relação metalinguística de ele não marcar a gente pra gente sentir que ele não marcou. É a minha leitura. Tem um e-mail aqui do Gabriel Guerreiro. Gabriel mandou um e-mail grandão, que é tipo uma longa explicação do contexto de criação de Jujutsu Kaisen. Eu achei interessante. Antes de mais nada, Dark Trio não existe. Eu brinquei com Dark Trio justamente pra falar que é uma bobagem, né? É uma tentativa muito tosca de replicar o Big Three, lá na época, que era o Naruto, One Piece e Bleach, né? Só que adultão. O Big Three se deu por uma confluência de fatores da época e mesmo hoje em dia, a Shonen Jump tem três pilares de sustentação de vendas, sendo eles One Piece, Boku no Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Inclusive, é um momento interessante para acompanhar a revista, porque os três estão em seus arcos finais, ainda que o One Piece tenha uns 5 anos de estrada pela frente, então estamos em uma época bastante instável, né, dentro da revista. Mas para além disso, chamar de Dark Trio já é idiota, porque de Gokuraku sequer é da Shonen Jump. Ele foi publicado na Jump Plus, revista exclusivamente digital da Shueisha. Chainsaw Man atualmente também está sendo publicado lá, depois do fim da primeira parte. Então temos um Dark Trio composto por um pilar da Shonen Jump, um mangá finalizado da Jump Plus, e que é muito mais um Battle Royale do que um Shonen de luta, e um mangá em publicação também na Jump Plus. Falando agora do subgênero dos Shonens de luta, nós temos algumas ondas. O gênero começa a tomar forma lá atrás com Kamen Rider original e Devilman. Podemos dizer que nessa época a gente tinha o proto-shonen de luta mesclando muito com os conceitos de tokusatsu e tudo mais. Aí, olhando apenas para dentro da Jump, nós temos o primeiro shonen de luta de verdade com Ring Nikakeru, que é o mangá de boxe do Kurumada, em 77, junto com Kinnikuman, que é o de luta livre, né? Que não é do Kurumada. Formam as bases do que seria o shonen de luta daquela época. Essa fórmula é, então, aperfeiçoada por Hokuto no Ken em 83 e tem seu fim com a chegada de Dragon Ball em 84. Essa primeira onda de shonen se caracteriza bastante pelo episódico, com arcos maiores sendo feitos bem de vez em quando. Com a vinda de Dragon Ball e a estreia posterior de Slam Dunk, Yu Yu Hakusho e o mangá sem autor, Rurouni Kenshin, a Shonen Jump vive a sua era de ouro com vendas absurdas que nunca foram superadas até hoje. Só que por uma série de fatores, esses mangás foram terminando bem próximos um do outro, e isso gerou uma crise gigantesca que teve seu ápice com o final de Slam Dunk. Dessa necessidade de encontrar novos sucessos e mais controle, nasce a próxima onda de shonens de luta na revista One Piece, Naruto e Bleach. Esses mangás foram feitos pensando para durarem o máximo possível, então eles têm uma ambientação de fantasia, um sonho absurdo e grandioso e uma estrutura que comporta que obras como essa se estendam por décadas. Só que esse não é mais o formato atual. O último exemplar de uma história do tipo é o maltratado Black Clover. Esse formato de shonen de luta ficou muito batido e se tornou um pastiche de si mesmo, tanto que essa é a maior crítica ao próprio Black Clover. É nesse espírito que começam a sair obras como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu e Chainsaw Man. Eles são, então, trabalhos muito mais simples e soltos. Esqueça os mundos fantásticos, a ambientação é o mundo real. Esqueça o sonho do rei dos piratas. Os protagonistas estão focados em algo muito mais palpável. Salvar a irmã, ter 3 refeições ao dia, trazer uma boa morte ao próximo. E esqueça os arcos e mais arcos de vilões que vão surgindo. Agora temos um vilão principal que vai permear toda a história. Então essa ideia de começar meio episódico, que era a base do shonen de luta inicial lá com Hokuto no Ken, minguou ao ponto de praticamente inexistir no shonen moderno. O público de hoje quer, ou parece querer, que a parte que importa comece o quanto antes. E é nascido desse caldeirão que temos Jujutsu. Comentários feitos pelo Guerreiro sobre o que eu falo do comecinho do Jujutsu, né? Jujutsu Kaisen acaba sendo o primeiro expoente desse novo jeito de contar o shonen de luta e tematicamente ele aborda, até de maneira meio metalinguística, essa forma de romper com o passado e com a tradição. Temos o Sukuna, que é o maior exemplo disso, mas isso perpassa em todos os personagens. O mangá usa esse conhecimento prévio. É o Sukuna que ele quis dizer ou ele tá falando do Gojo, de quebrar com tradição? O Sukuna quer quebrar com tradição? Bom, eu não sei, porque eu só conheço o Sukuna até agora na história e ele é um nada, né? O Gojo quer quebrar com a tradição, mas enfim, seguindo. O mangá usa esse conhecimento prévio do leitor para quebrar com o que o gênero foi antes e propõe uma visão mais solta dos acontecimentos. A gente precisa mesmo de uma apresentação que dure tanto tempo? A gente precisa mesmo ter uma introdução toda certinha de cada um do trio para só depois começar a contar a história? A resposta para cada uma dessas perguntas acaba variando. Alguns experimentos funcionam, outros nem tanto. Mas eu gosto demais do Gege Akutami se jogando nesse começo para ver onde que vai dar. E no final foi essa displicência, que eu prefiro encarar como ousadia, que permitiu a Jujutsu, junto com Kimetsu, é bom que se diga, desenhar melhor um molde para o shonen de luta atual dentro da Shonen Jump. No mais, é isso. Forte abraço e fico no aguardo dos comentários dos 2 melhores arcos de Jujutsu, o flashback e o incidente de Shibuya. É uma explicação interessante do Gabriel. Mais uma vez, eu vou manter a minha opinião de que talvez eu esteja sendo um manchetossauro do shonen de luta. Eu esteja sendo um conservador. Talvez eu seja só burro. É uma possibilidade real que eu seja só um burro. Eu tenho provas disso ao longo da vida. Mas, principalmente, por exemplo, para uma Nobara da vida, é uma personagem que surge, ela tá lá e segue o jogo. Não que precise ser tão longo, eu não quero um monte de mini arcos, tipo o Rurouni Kenshin, né? Tipo o Samurai X, que tem o arco do Yahiko, o arco do Sanosuke, depois tem um mini arco do Aoshi, antes do mini arco do Aoshi tem o Jinne, depois tem o mini arco do cara da Izuna, eu esqueci o nome do cara, que tem aquele moleque que quer lutar Kendo também, e aí você vai entrar no Shishio. Tudo bem, você não precisa de tudo isso, que tipo, todos esses mini arcos duram, sei lá, 10 volumes do mangá, tudo bem. Mas alguma coisa pra você criar uma relação com certos personagens precisava. Eu acho que Jujutsu é meio displicente demais. E pra terminar, eu quero ler um e-mail aqui da Ayami Gomes. E é um e-mail que eu achei muito engraçado. Foi o primeiro e-mail que eu recebi. Foi logo depois do episódio sair. Acho que aparentemente a pessoa, assim que o episódio saiu, ouviu inteiro, ficou puta da cara e mandou o e-mail pra mim. Então, eu acho um e-mail interessante, mas um e-mail que foi mandado com raiva. Porra, Kitsune! Não tem título o e-mail, viu? Só chama Jujutsu Kaisen. Não tem um oi, não tem nada. Porra, Kitsune! Jujutsu Kaisen é um mangá sobre a educação. Todos os arcos são focados nisso e tratam isso de maneira muito profunda. O Gojo, como a figura do professor, ele literalmente falou expositivamente que ele é o mais forte do mundo, mas não consegue mudar a sociedade sozinho. Porque se matar todos os velhos engravatados, só vão aparecer outros. Então ele decide mudar a sociedade tendo fé e cuidando da próxima geração. Todo o mangá gira em torno disso. E você não citou isso em nenhum momento do podcast. E só discutiu pormenores da obra. Porra, reticências. A leitura de que Jujutsu Kaisen é um mangá sobre educação, eu acho interessante. Eu acho que ela não é errada. Mas eu não acho que ela é o centro do bagulho. Tem até um comentário do Rafael Lira, que é apoiador do podcast lá no Discord, falando que é provável que essa visão tenha bastante a ver com o anime, porque o anime tem cenas a mais que deixaram... E o anime tem muita coisa que ele faz para deixar a narrativa um pouquinho mais redonda. Eu lembro disso. E que ele tem cenas a mais que criam melhor essa ideia do mangá ser sobre educação. Eu não sei se ele é sobre educação. Essa maneira de colocar, eu não sei exatamente o que a pessoa quer dizer. Sobre, por exemplo, o Gabriel Guerreiro coloca no e-mail dele que é muito sobre quebrar tradição e criar uma nova geração. Sim, e aí nisso você entra a ideia de educar a nova geração de maneira com que ela não seja igual à geração antiga. Isso eu entendo, mas isso é tipo um aspecto da obra, não o aspecto da obra. Eu acho que ele é muito mais, tipo, uma questão muito mais central e que não é um pormenor. É isso que eu achei curioso no e-mail. A questão da empatia, a questão de ajudar as pessoas a não ter uma morte sofrida, A questão do Itadori ser um personagem que quer ajudar o próximo num mundo onde pessoas não querem ajudar o próximo e tudo mais, e de ele ser desumanizado pelas organizações e tudo mais, mas ele ainda não estar desumanizado, ou seja, existe esse conflito de ele poder acabar perdendo a humanidade dele, mas ele não quer perder a humanidade dele porque a humanidade dele é definida pela empatia dele pelo próximo. Isso, para mim, é muito mais central do que a questão da educação. Eu não acho que Jujutsu é sobre, da maneira como foi escrito no e-mail, né? Sobre educação. Ele também é sobre educação. Muito obrigado pelo e-mail, Ayami. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Mandem e-mails também para leokitsune@gmail.com ou sejam apoiadores no Catarse, aliás, para você ter acesso ao Discord. O link está na descrição desse podcast. E é só isso que faz com que esse podcast seja possível. Sem você, nada disso dá para acontecer. Muito obrigado a todo mundo que já apoia e eu peço que você apoie também. E um agradecimento especial a estes apoiadores da nossa categoria mais alta que vão ficar eternizados para sempre no podcast. Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Diego Castro, Vinícius Fernandes, Marcos Eduardo Miller, Jornada do Whisky, Natália Balzana, Caio Encarnação, Marco Antônio Velone, Hakai, Raul de Luna, Lucas de Moraes Paim, Pedro Manfrim, Zaque Vieira, Rubens Suzuki, Fabiano de Luna, Thiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Antônio Galetti, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Meca Jack, Felipe Lima Marques, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima da Silva, Júnior Bandeira, Luan Barreto, Leandro Lugaresi e The Answer. E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana foi votado pelos apoiadores, porque eu fiz uma votação de qual shonen de luta tem que ter também uma série de podcasts aqui. E eu dei opções, e a opção mais votada, meus amigos, foi Naruto. Vai começar uma série de podcasts de Naruto até o final dessa porra, hein? O primeiro é o próximo aqui no podcast. Aguardem. Até semana que vem.